UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Se você está ligado no programa Conexões, Ciência, Cultura e Cidadania nas ondas do ar, nas ondas da Rádio na Rádio UFMG Educativa, nas ondas da Rádio UFMG Educativa, comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
E o que temos agora, Lores?
Uai, Elias, Joaquim Barbosa participou ontem, né, da última sessão com o ministro da Corte do STF, o Supremo Tribunal Federal.
Diz que saiu com a alma mais leve, né?
Saiu com a alma leve, ele não gosta de homenagens.
Isso, né? Exatamente.
Uhum. Mas aí, então, pra gente entender como é que funciona o STF, também aí a contribuição do Joaquim Barbosa nesse cargo durante esse tempo, a gente conversa agora com a professora do Departamento de Direito do Trabalho, Introdução ao Estudo do Direito da UFMG e colaboradora aqui da UFMG Educativa com o programa Direito é Música, professora Mônica Sete Lopes, sempre muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, professora.
Bom dia, Elias. Tudo bom?
Bom dia, professora.
Bom dia, tudo bom? Tudo
jóia. Está em casa, né, professora?
Estamos. Parei hoje de tarde para gravar programa. Né? Hoje é um dia da rádio.
Mas vamos lembrar, né? Lembrando aí o futebol, que a senhora gosta muito, né?
Gosto bastante. Jogar mais da crônica até do futebol do que do futebol.
Mas veja bem, jogar em casa às vezes é uma pressão, né, professora? Então falar em casa também às vezes é uma pressão, né, professora?
Não.
A senhora não vai chorar.
Não rola pressão de falar na rádio, não. Jogar em casa é uma pressão horrorosa.
Nossa. A senhora não vai chorar, não, né, professora?
Não.
Tudo sob controle.
Professora, pensamos o seguinte, eu e a Lores e aqui a equipe de produção, em dividir a nossa entrevista em duas partes. Uma primeira, a gente falando um pouco o que é o Supremo Tribunal Federal, como é que ele funciona. E numa segunda, falar um pouco do personagem Joaquim Barbosa. Podemos, professora? Pode ser?
Tudo bom.
Então, legal. Então, a primeira pergunta é essa mesmo, né? O que é o Supremo Tribunal Federal? Como é que ele funciona? Qual que é a origem dele também? De onde é que vem essa história de se ter um poder, né, judiciário dentro da ideia da República? Como é que é isso, hein, professora?
Olha, na verdade, a ideia do Supremo, ela vem, na realidade histórica brasileira, mais ou menos desde a independência. É claro que com uma feição um pouco diferente. Até porque, naquela época, a gente não tinha uma noção da força da Constituição, como existe a partir do século XX. Né? Então, existia a Constituição, a gente tem a Constituição americana, a francesa, nós tínhamos a nossa Constituição de 1824, mas era uma outra realidade. Agora, dando um pulão, né, para chegar aqui depois da Constituição de 88, porque essa história é muito longa, o que acontece com o nosso Supremo é que ele é um pouco diferente da ideia do Supremo em alguns outros países do Ocidente, né? De onde vem a ideia de um Supremo Tribunal Federal, os Estados Unidos, a França e tal. Normalmente, eles são cortes de cassação. O que, que significa isso? Os Supremos são cortes que controlam a regularidade, digamos assim, da aplicação da lei e da Constituição. Eles normalmente não trabalham com matéria de fato. Eles não julgam fato, como eu julgo, por exemplo, lá no tribunal, aconteceu isso ou não aconteceu, eles vão dizer se aquela interpretação da lei, confrontada com a Constituição, está correta.
Ah,
mas nós temos uma Constituição que é muito detalhada e há uma insegurança que vem, talvez, depois do pós-regime militar, que levou para o Supremo um monte de matérias. Então, o nosso Supremo, estatisticamente, ele tem muito mais coisas. Uhum. Ele tem um volume de processos muito maior a julgar do que os outros Supremos. Tudo acaba desaguando lá. Não digo tudo, mas estatisticamente um volume de casos muito maior do que aqueles que vão para outros Supremos do mundo, a Suprema Corte Americana, ou a Francesa e tal. Eles julgam, nos Estados Unidos, vamos dizer, eles julgam 100 processos por ano, aqui nós julgamos 10 mil. É uma coisa. Uau. É uma diferença brutal. Quando os ministros supremos vão fazer conferência e falam isso, as pessoas acham que tem um erro na tradução. E, além disso, tem essa novidade, essa coisa que não tem nos outros países, que é o julgamento de ações penais, como essa que é a do Mensalão, que foi posta no Supremo, sabe-se lá por que razões de fundo, né, ou para nunca serem julgadas, ou porque seria um julgamento que não teria assim, a emoção do juiz de primeiro grau, né? a imaturidade do juiz de primeiro grau, talvez tudo isso junto, talvez um fator que tenha aparecido. O fato é que o Mensalão foi julgado. Então, O nosso Supremo hoje, além disso, ele ainda tem a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, que está nas mãos do presidente. O presidente do Supremo preside o Conselho Nacional de Justiça, né? Que é um órgão também que ficou enorme. Basta você ver no site do Conselho Nacional de Justiça como ele tem interesse por todas as coisas, dos aviões que estão nos pátios dos aeroportos, a fronteira, a questão do menor, investigação de paternidade e também a regulação da vida do judiciário, do juiz, o controle de honestidade do juiz, essa coisa toda. Então, o nosso Supremo é um pouco diferente dos outros, sabe, Elias? E essa complexidade eu acho que ela tem que ser mais falada para que as pessoas entendam como é o trabalho do Supremo.
Professora, essa complexidade, é possível reverter essa situação? Ou a senhora acha que é característica nossa mesmo, não tem jeito, professora?
Nossa, eu acho que a inversão hoje ela exigiria tantas coisas, é uma coisa necessária. Então, uma das tentativas que o Supremo faz é uma tentativa de uma coisa que chama repercussão geral. O que, que é? Eles pegam um caso, por exemplo, uma matéria que é discutida, muito discutida, é a mesma questão jurídica, aí é uma questão jurídica mesmo. É, como se, vamos dizer, lá na Justiça do Trabalho agora, um tema é o tema da terceirização. Uhum. E eles destacam essa matéria e eles tentam fazer um julgamento que uniformize a interpretação em todos os casos. Entendeu?
Sim.
Isso aí possibilita a eles que esses muitos casos sejam todos julgados de uma mesma forma, pelo menos em teoria é isso, né? E eles possam desovar todos esses processos que versam essa mesma questão. Questões tributárias, questões de previdência, isso talvez seja até mais fácil do que numa questão como esse exemplo que eu dei de terceirização. Mas, enfim, porque no caso da terceirização, você tem um detalhamento das atividades, digamos assim. Eu acho que é muito difícil fazer um julgamento que uniformize tudo. Mas, enfim,
sim.
Então eles tentam fazer essas coisas, mas você tem uma cultura da litigiosidade que vem da própria advocacia. Esse é um dado que tem que ser considerado. Uma advocacia que aumenta cada vez mais, nós somos o país, pelo menos no Ocidente, imagina no mundo, que mais faculdades de direito tem.
É
então,
mesmo?
Esse é uma... No Canadá você tem 36, aqui em Belo Horizonte você tem... Não estou dizendo 36 no Canadá, eu posso estar falando o número errado, mas a disparidade é mais ou menos assim, é um volume enorme, né? Quando eu formei, você tinha três em 84, tinha três faculdades de direito em Belo Horizonte, quantas são hoje na região metropolitana?
Que isso?
Então,
uhum.
Esse é um fator de litigiosidade que a gente tem que considerar, as pessoas estão formando para serem advogados, para trabalhar com isso. Então, junta uma porção de coisas, sabe, na verdade, uma legislação que é muito ampla, é muito detalhada, às vezes é muito feita, muito improvisada. Então, enfim, são detalhes tão pequenos que viram enormes.
Enormes,
quando você tem a atividade do Supremo, uma coisa muito complicada, não é simples, não. Sabe? Mas tem que falar sobre isso, né, porque as pessoas imaginam que eles estão lá na televisão julgando aqueles casos e que é só aquilo. É um negócio, é uma dimensão de volume, assim, que é um trem inimaginável. As estatísticas devem estar no site, 10, 20 mil, 30 mil processos por gabinete, é mais de 10 mil, é um negócio louco.
Por isso, né? um caso de um ladrão de galinhas, né, vai
acaba chegando lá
no Supremo.
Acaba chegando lá por causa da argumentação, quer dizer, o advogado vai tecendo a argumentação dele, pôr naquela questão como sendo uma questão de interpretação da lei relevante, e aquilo vai chegando, vai subindo. Quer dizer, você tem também nos tribunais que estão... Abaixo do Supremo,
isso.
Que são os que recebem os recursos que vão para o Supremo, você tem também um volume de processos enormes, de recursos tão enormes. Você tem uma ideia, eu não sei exatamente o número do TST, mas no nosso tribunal aqui, para o TST, são 1.000 processos por mês. Não é mais de 1.000 por mês. Não, 1.000 por mês, exatamente essa estatística. É um tribunal só, são 23, imagina São Paulo, que é um outro tribunal grande, Rio Grande do Sul, e isso chega lá e encontra 27 ministros. Desses que chegam lá, alguns também vão para o Supremo, só do Tribunal do Trabalho. Então, quer dizer, você tem a Justiça Federal, você tem a Justiça Estadual. Então, o volume de processos que tenta subir é muito grande. Alguns conseguem subir e não chegam ao julgamento final porque são barrados. Mas para barrar, você tem que ter alguém também para dizer, não, esse tema aqui não é relevante, devolva-se.
Sim,
né?
Professor.
Então é um processamento volumoso, uma coisa muito grande mesmo.
A senhora como juíza, né, agora desembargadora, né, professora, a senhora pode travar um desses e falar, não, isso aqui já está resolvido, não,
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 no meu caso
não, tem
não
jeito.
Elias, porque no meu caso, no tribunal regional, no tribunal de justiça, o que a gente faz é julgar e dizer, e não dar provimento, entendeu? Então, eu tenho necessariamente que julgar todos os casos, porque a gente pode reapreciar a prova. Então, o nosso objetivo, a gente lá no Tribunal do Trabalho julga muito rápido. No meu gabinete, por exemplo, eu estou julgando com 15 dias. Então, não tem esse entrave. Você recebe aqueles processos, eles entram dentro de uma... Apesar de serem bastante, mas é mais tranquilo de julgar.
Tá.
Agora, eu não tenho como barrar. Ele vai sendo barrado, é nos recursos que vocês legalmente, que as pessoas legalmente falam, nos recursos que vão para Brasília. Porque aí eles têm uma coisa que a gente chama de cabimento estrito, eles não cabem em qualquer circunstância. Você tem que ter uma infração à lei, uma infração à Constituição, ou então a jurisprudência que é majoritária. Mas a argumentação dos advogados é sempre muito criativa, então eles sempre dão um jeitinho de...
Então,
entendeu?
Isso
então,
aí
alguns
depende...
são barrados, mas mesmo outros barrados, eles têm um recurso para tentar desbarrar. Então isso é... vira um mundo, né?
Sim. Alguém que foi juiz, né? Uma pessoa que foi juiz, aposentou-se e se torna advogado, ele leva uma certa vantagem, não leva, professora? Ele consegue, ele conhece os caminhos das pedras, não, professora?
Olha, eu não posso falar em relação aos ministros que se aposentam, porque eu não vejo. Dentro do nosso tribunal aqui, que é onde eu tenho mais experiência, eu não vejo muita vantagem, não.
Não, né?
Na verdade, primeiro porque hoje eles têm que esperar 3 anos para serem advogados.
Tá.
Então, esses 3 anos, eles acabam funcionando como uma espécie de distanciamento, assim. Aquela pessoa para de frequentar o lanche, vamos dizer assim, ela passa de encontrar, acaba que tem um distanciamento. Então, ele entra para a tribuna, a pessoa pode até fazer uma brincadeira e tal, mas eu não vejo, assim, digamos que, em princípio, eles tenham uma vantagem. Eu acho que não. Eles têm uma experiência maior.
Sim.
E, nesse sentido, por exemplo, acaba que eles sustentam oralmente, não digo melhor do que os outros advogados, mas eles têm uma habilidade de sustentação oral na tribuna, nos julgamentos, que é qualificada, porque eles já foram juízes. Então, eles já têm uma ideia do que os juízes gostam de ouvir. Né? Você tem que falar pouco, tem que ser enxuto, tem que ir direto ao fato. Então, sob esse aspecto, eles têm uma experiência que ajuda. Mas não assim uma ajuda que vai dizer, ah não, porque ele é ex-juiz, ele vai ser julgado. Até não, a pessoa até fica assim com uma reserva, não, aqui eu tenho que ser imparcial. Agora, tudo depende, né, Elias?
Sim.
O mundo é muito, muito variado, mas a experiência do tribunal, não. Agora, em Brasília, realmente, eu não sei como isso funciona lá com os ex-ministros, eu não sei se é diferente.
Tá bom.
Agora são 10h59, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando com a professora do Departamento de Direito do Trabalho, Introdução ao Estudo do Direito aqui da UFMG e colaboradora aqui da Rádio UFMG Educativa com o programa Direito é Música, professora Mônica Sete Lopes. E professora, já pensando um pouco na figura, né, do Joaquim Barbosa e também no presidente do STF, né, como é que é feita essa escolha aí do presidente, como é que o Joaquim Barbosa chegou a esse cargo?
Tem uma coisa muito bacana, isso eu acho que é uma... Porque o que acontece? Qualquer pessoa, qualquer dos nossos ouvintes, vocês, na universidade não é diferente disso, né? Como professor eu sei disso também, em qualquer instituição você tem essa tendência de partidarização. Quer dizer, não é que a partidarização seja ruim, mas dessa questão dos grupos. E num tribunal, a formação de grupos ela é nefasta. Porque você polariza interesses, que nem sempre são os interesses institucionais primeiros, né? Mas você polariza isso, então fica muito complicada a gestão do tribunal. Então, o que acontece? Os tribunais superiores, eles têm um critério uniforme, segundo o qual será presidente o mais antigo, a não ser que ele não queira. Isso não é uma regra escrita, não é uma regra, ainda que a Lomã ela preveja a antiguidade como um critério que deve ser observado, ela não é vinculante, fechada. Poderia, teoricamente, indicar outro presidente que não fosse mais antigo. Mas a experiência mostra que, quando começa a ter essa disputa, normalmente, a situação interna, administrativa e política dos tribunais, ela vira um caos. Então, o Supremo, o TST, o STJ, se vocês forem reparar, os cargos administrativos, eles vão sendo providos na medida em que o juiz mais antigo chega àquele ponto. E assim foi com o Joaquim Barbosa, assim será com o Lewandowski. Isso é assim. O bom disso é que isso diminui a briga interna, diminui a polarização interna. Para os cargos de administração fica também mais seguro, porque os funcionários não vão ter que procurar de quem que eles vão ter que ser amigos para poder ficar bem postos na instituição, digamos, ligeiramente assim. Então, Joaquim Barbosa chegou a presidente do Supremo dentro da observância rígida desse critério, que eu acho muito salutar, né?
Professor, é interessante aqui, só dar uma passada rápida na trajetória dele, depois eu queria que a senhora comentasse um pouco. Ele nasce aqui em Minas Gerais, em Paracatu, em 1954. Em 1971, ele vai a Brasília, chega em Brasília e vai trabalhar como faxineiro, contínuo e tipógrafo. Depois, em 1976, começa a trabalhar como oficial de chancelaria do Itamaraty e aí desliga-se em 1979, quando ele se forma em Direito. Aí, em 1984, aprovado em concurso no Ministério Público Federal. Em 2003, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal e se torna o primeiro negro na corte.
Não é o primeiro negro na
não
corte.
É... Ah, então ótimo.
Como na é verdade, que é isso, ele é o primeiro negro que foi presidente.
Ah, tá.
Já há, agora, a minha memória de idosa... mas já houve... Sim. Já houve...
Outro ministro
anos,
negro.
Mas há muitos e muitos anos.
Não, mas tudo bem.
Né?
Mas
então, ele não é o primeiro. Ele é o primeiro recentemente, ele é o primeiro que chegou ao presidente. Sim. Olha, me foge o nome do outro negro. Mas ele já existe até que de Minas também.
De Minas também.
Aí me fugiu o nome dele. Mas o que não desmerece a posição dele e aquilo que ele representa. Porque, de fato, dentro daquilo que é, né, a formação da população brasileira, deveria ser mais normal essa miscigenação de cores, digamos assim, e de gênero dentro do Supremo Tribunal Federal, né?
Professora, muitas pessoas dizem que o fato dos ministros serem nomeados pelos presidentes, isso deveria ser revisto. Agora, no caso dele, ele foi nomeado pelo presidente Lula e ele mesmo, né, fez o julgamento do Mensalão e inclusive, é tido como, né, inimigo do Partido dos Trabalhadores, essa coisa toda, né, o partido não gosta e tal. O que a senhora acha dessa situação aí, hein, professor?
Elias, eu acho isso tão complicado. Eu não tenho uma... Eu sou absolutamente contra, por exemplo, a eleição. Se você fala eleição direta para o Júlio Supremo, seja qual for o grupo que for votar, eu sou contra. Se for juiz, se for... Eu acho que vai virar uma coisa tipo uma eleição de vereador, sabe?
Sim,
sim. Vai ter que fazer campanha e tal. Esse critério, ele tem defeitos? Certamente tem. Eu não acho que ele tenha... que ele seja apenas bom. Historicamente, o que se mostra é que o fato de uma pessoa nomear outra não quer dizer necessariamente que os resultados sejam todos favoráveis àquele que nomeou ou ao partido que nomeou. Isso aí, historicamente, se prova, né? A pessoa, ela chega lá e ela passa a ser juiz. Então, vai depender da pessoa, do como ela vai se comportar, como é em tudo na vida, não é diferente de nada. Então, eu acho assim que esse critério pode não ser o melhor ou o ideal, mas ele também não é o pior.
Tá.
Sabe?
Para a senhora, o problema não é o critério. Não,
não
é isso, não é essa questão. Isso, legal.
Não é.
Professor,
eu não sei outro também que seja, sinceramente, não consigo imaginar.
Professora, vamos lá. A gente tem um tempo aqui, né, mas um balanço, né, dessa figura do ministro Joaquim Barbosa. Né? Prós e contras do ministro. Ele vai fazer falta, professora? Como é que é isso aí?
Eu não sei. Elias, o que eu acho é o seguinte: eu não tenho um juízo de valor sobre o julgamento do Mensalão, no sentido de dizer assim, foi uma má posição, uma boa posição. Eu acho que foi até o julgamento, foi bem feito, foi bem tratado, análise de prova, essa questão toda, o julgamento, o resultado foi adequado. Essa para mim não é a questão. A minha, e hoje eu estava pensando no que falar, né? Eu sabia que a gente ia conversar. Você lembra aquele filme que você me pediu para ver, para sugerir o que eu visse, para aprender sobre o rádio? Como é que é?
Talk Radio? Talk Radio, Talk Radio, do Oliver Stone.
É aquilo. O meu problema com Joaquim Barbosa, e eu falo isso porque talvez o rádio tenha me ensinado isso, o filme que você me mandou, pediu para eu ver, sugeriu que eu visse, tenha me ensinado isso também. Participo de órgão colegiado no tribunal há muitos e muitos anos, E sou professor, quer dizer, conduzo com a voz uma sala de aula, né? É que eu acho que ele é agressivo demais para quem trabalha num colegiado, principalmente num órgão colegiado que está sendo televisionado.
Boa.
Então, essa agressividade dele na voz é que eu acho que é o lado negativo dele. Sim. Eu acho que ele perdeu um tempo da pedagogia que ele poderia ter usado para ensinar as pessoas sobre o que é um processo penal, ainda que não fosse esse o papel de um juiz julgando, mas ensinar, porque para a televisão o que interessa, e aí você entende, vocês dois entendem mais disso do que eu, para a televisão interessa muito essa briga, ela vira filme, ela vira novela,
isso,
né? ela que sai no jornal no dia seguinte, talvez não tivesse sido tão emocionante, mas eu acho que ele poderia ter julgado do mesmo jeito, sem criar aquele climão.
Sim, tá? Perfeito.
Isso da personalidade dele, não é um defeito, é uma característica. Então eu acho que o Joaquim Barbosa, ele tem um papel muito importante, e o lado bom desse climão é que chamou a atenção das pessoas para algo, né, que deu às pessoas a sensação de que algo estava sendo feito pela justiça, pela contra a impunidade, tudo isso. Mas eu não sei, eu fico na dúvida se uma voz mais suave, fazendo aquelas mesmas coisas, talvez tivesse tido menos interesse para a televisão, mas talvez tivesse funcionado no sentido de ensinar mais sobre tudo que estava acontecendo lá.
Interessante,
eu não sei,
interessante. Sabe? Não vi ninguém falar sobre isso, professora. Muito, muito legal, viu?
Vou te dar um exemplo concreto, só para terminar rapidinho. O Joaquim Barbosa foi contra a criação do Tribunal Regional Federal de Minas. Os ouvintes podem abrir o site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e eles podem olhar um mapa dos estados que compõem esse tribunal. Quando foi feita a Constituição de 88, eles fizeram um tribunal para o Rio Espírito Santo, criaram o Tribunal Regional Federal para o Rio Espírito Santo, o sul do país com o Rio Grande do Sul, a região ali nordeste centralizada no Recife, e o resto ficou na Primeira Região. O que é o resto? Minas Gerais, Bahia, Brasília, Goiás, uma parte da região centro-oeste, a região norte inteira e Piauí e Maranhão.
Uau.
Elias, O que significa isso? Significa que as pessoas, em 1988, não conseguiram resolver politicamente a divisão desse tribunal para criar mais um. Resultado, não tem condição de funcionar. Aí criaram a lei para a criação, modificar a Constituição para a criação de mais dois tribunais, Minas e Bahia. E ele disse que era um absurdo, que as pessoas estavam querendo, na verdade, gastar dinheiro. Não há dúvida contra os gastos. Quanto aos gastos, é preciso controlá-los. Isso aí não tem dúvida. Mas, por outro lado, você não pode justificar que um tribunal que tenha essa abrangência territorial, ele possa funcionar bem com o volume de casos que está lá para esses juízes do tribunal resolver. E não tem condição, do ponto de vista de gestão, é impossível. Então, eu tenho essa crítica a ele.
Sim,
né?
Sim.
Ele fez muita coisa boa, mas esse modo assim intempestivo, talvez como ele reaja, tenha prejudicado um pouco, né? Mas
sim,
a gente não
sim.
pode exigir que as pessoas façam tudo, né? Ele fez muito pelo tribunal, pela exposição de como é o tribunal, e há muito por fazer.
E a senhora falou bem, né? As pessoas têm o seu jeito também. Talvez a trajetória de vida dele tenha levado essa coisa mais ríspida, né? De precisar de se impor o tempo inteiro, né, professor? A vida não foi fácil para ele.
Não foi fácil, não, né? E ele fez o melhor que ele pôde. Isso aí, não tenha dúvida. E tem uma contribuição excelente. Eu espero que esse momento, né, esses anos dele aí, né, continue gerando efeitos, mas e agora com um tratamento maior das circunstâncias, uma exposição mais daquilo que é a realidade, né, não só do Supremo, mas também do Judiciário, para que as pessoas nos ajudem, né, a resolver os muitos problemas aí que nós temos a resolver, são muitos.
Tá bom.
Né?
Mas não é Batman, né, professora?
Não
é
não,
Batman.
Ninguém é. Isso não existe. Né? Não é Batman. Não é.
Tá
certamente
bom.
Ninguém é. E nem pode ser. Né? O Batman é mascarado. Isso é uma coisa meio complicada. Né? Tem que mostrar a cara.
Professora, né? Muito obrigado, né?
Obrigada,
em nome dos
Juvenil.
Nossos ouvintes aqui da Rádio FMG Educativo, sempre pela parceria.
Demais, sempre falo demais.
Não, mas não tem problema. Fica tranquila.
Tá.
Tá bom, professora? Muito obrigado mais uma vez, viu? Tudo
um
de bom.
Beijo pra você.
Obrigado,
tá,
professora. Bom dia.
Valeu, tchau.
Tá aí, essa foi a professora do Departamento de Direito do Trabalho, Introdução ao Estudo de Direito da UFMG e colaboradora aqui da Rádio UFMG Educativa com o programa Direito é Música, professora Mônica Sete Lopes.
Muito legal,
Direito
né,
é Música, ó, vai atrasar hoje.
Isso, vai atrasar.
Já
viu?
São 11 horas.
Não, mas tudo bem, tá na conta da professora, não tem problema não. Mas muito interessante, eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre essa questão do tom de voz, né?
Uhum.
Que é muito importante, que a gente geralmente separa essas coisas, né? Fala, não, forma e conteúdo estão separados. Não, estão ligados o tempo inteiro. Lore, só para finalizar, uma frase aqui do ministro Joaquim Barbosa. Quero poder caminhar livremente pelas ruas, entrar num bar com os amigos com a maior tranquilidade.
Vida
de juiz não é fácil não, viu? Acho que não consegue mais não, viu, Lores? Não tem jeito não, já é conhecido.
Também acho que não.
Vamos lá, né?
Agora sim ele vai virar mascarado para conseguir, né, entrar aí nos lugares.
Lembrando mais uma vez que a professora Mônica Sete Lopes faz o programa, né, o programa Direito é Música, que vai ao ar todos os dias, né, de segunda a sexta, aqui dentro Conexões, às 11h15, né, tá atrasado ali, mas vai. E também em outras rádios também pelo Brasil afora, tá bom? Então muito legal esse projeto de divulgação científica e também da gente conhecer um pouco mais de como funciona o direito através da música.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.